Boa noite a todos. 15ª sessão ordinária de 2 de setembro de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Inicialmente, gostaria de convidar o vereador Hélio Rodrigues para se juntar à mesa diretora, substituindo nessa oportunidade a vereadora Danúbia, primeira secretária. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Lopes Nora.
Presente.
Danúbia Luzia de Faria. Elias Renato Cadolino.
Presente.
Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lília Pedro da Silva Teixeira. Presente. Priscila Tatiana Lopes da Silva.
Presente.
Dineia Aparecido Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito à primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 19/2025 da 14ª sessão ordinária realizada em 19 de agosto de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado a ata número 19/2025. Expediente recebido do Executivo. Recebemos o projeto de lei 31 de 21 de agosto de 2025, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1314 de 24 de junho de 2016, que dispõe sobre o parcelamento e reaparcelamento do crédito no âmbito do município de Ponte Gestal. Referido projeto será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão.
Projeto de lei número 031 de 21 de agosto de 2025. O artigo 2º da Lei Municipal número 1314 de 24 de junho de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação: o parcelamento ou reparcelamento do montante do crédito da Prefeitura poderá ser efetuado em até 120 parcelas mensais, observadas as seguintes regras. Primeiro, os débitos em valor total equivalente até 50 salários mínimos poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais. Segundo, os débitos em valor total superior a 50 salários mínimos poderão ser parcelados em até 120 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 30 dias após o processamento e deferimento do pedido, e os demais no momento, no mesmo dia dos meses subsequentes. Artigo 2. Permanece inalterado as demais disposições da Lei Municipal nº 1314, de 24 de junho de 2016. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura
Municipal de Ponte
Gestal, 21 de agosto de 2025.
Justificativa.
Encaminho para apreciação dessa polenda Câmara Municipal o projeto de lei número 031 de 21 de agosto de 2025, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1314 de 24 de junho de 2016, que dispõe sobre parcelamento e reparcelamento de crédito no âmbito da Prefeitura Municipal de Ponte Gestal. A legislação atual prevê a possibilidade de parcelamento de créditos municipais em até 60 parcelas mensais, sem distinção de valores. Contudo, a realidade prática demonstra que, em alguns casos, especialmente de dívidas de maior vulto, este prazo é insuficiente para resguardar o interesse público. O presente projeto de lei propõe que o parcelamento seja escalonado conforme o montante da dívida. Assim, débitos de 50 salários mínimos continuam limitados ao parcelamento máximo de 60 vezes, enquanto débitos superiores a 50 salários mínimos poderão ser parcelados em até 120 vezes. Tal medida busca equilibrar a necessidade de arrecadação da Prefeitura com a capacidade de pagamento dos contribuintes, evitando a inadimplência e promovendo maior justiça fiscal. Além disso, possibilita que valores expressivos possam ser recuperados ao longo do tempo, em vez de permanecerem como crédito de difícil recebimento. Diante do exposto, entendemos que a alteração proposta contribuirá para fortalecer as finanças públicas municipais e oferecer condições mais adequadas aos munícipes no cumprimento de suas atribuições. Submeto assim o presente projeto de lei à elevada apreciação dos novos vereadores, contando com sua aprovação.
Recebemos também o projeto de lei número 32, de 22 de agosto de 2025, que modifica o perímetro urbano do município de Ponte Gestal, conforme especifica e dá outras providências. Fica encaminhado, nesta oportunidade, o projeto de lei número 32/2025, às comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, para a emissão de pareceres. Mencionado projeto está previsto para ser pautado na ordem do dia da próxima sessão ordinária, devendo os interessados apresentarem o que de direito em tempo oportuno. Expedientes recebidos de diversos. Não havendo expedientes recebidos de diversos, passaremos agora para os expedientes recebidos dos senhores vereadores. Expedientes recebidos dos senhores vereadores. Solicito a leitura da moção número 2/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino.
Moção número 02/2025. Assunto: repúdio ao pedido da ANIP pela redução de tarifa de importação de borracha natural, defesa de eleitura brasileira, da soberania produtiva e da sustentabilidade ambiental. A Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, amparada no artigo 127 do Regimento Interno pertinente e considerando seu compromisso com o desenvolvimento econômico local, com a proteção do produtor rural e com a promoção da sustentabilidade ambiental, apresenta e aprova a presente moção de repúdio. Essa Casa Legislativa manifesta veemente repúdio ao pedido formulado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, ANIP, junto ao Comitê de Alterações Tarifárias da CAMESP, que solicita a redução ou exclusão da alíquota do imposto de importação de borracha natural classificada na NCM 4001-2920 e NCM 4001-2200. Tal medida comprometeria não apenas a produção nacional, mas também a sustentabilidade econômica, ambiental e social de milhares de famílias brasileiras. Considerando que a eleicultura é uma atividade essencial para a manutenção do emprego rural, para a fixação do trabalhador no campo, para a dinamização das economias locais e para a prevenção do êxodo natural, a produção nacional de borracha natural está alinhada aos compromissos do Brasil com a sustentabilidade, promovendo o sequestro do carbono e a preservação de biomas nativos. A tarifa de importação é instrumento regulatório legítimo previsto nas normas internacionais do comércio, utilizado para conter práticas de dumping e proteger cadeias produtivas e estratégicas. A borracha natural importada de países asiáticos é, muitas vezes, produzida sob condição de dumping ambiental e social, com práticas como superexploração da mão de obra, desmatamento e subsídios estatais distorcidos. A ANEEB, que ora pleiteia a redução da tarifa sobre a borracha natural, também pleiteou recentemente o aumento da tarifa sobre pneus importados, evidenciando incoerência institucional e desconsideração com a produção primária brasileira. Estudos técnicos demonstram que o custo da borracha natural representa menos de 1% do valor final do pneu, não havendo impacto relevante para o consumidor. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, que solicitaram a elevação da alíquota da borracha natural para 22%, como forma de proteger a produção nacional e equilibrar a concorrência internacional. Em 2022, a Índia aplicava a tarifa de 25% sobre a borracha natural, em condições econômicas semelhantes às do Brasil, demonstrando a legitimidade e a eficiência da medida. A cadeia produtiva da borracha natural é jovem, tecnificada e em expansão, demandando previsibilidade regulatória e estabilidade institucional para garantir investimentos e formação de nova mão de obra. A falta de proteção tarifária inviabiliza economicamente a produção, afugenta investimentos, provoca o abandono de seringais e reduz a capacidade de abastecimento interno da indústria. Artigo 1º. Essa Câmara Municipal manifesta repúdio formal ao pedido da ANEEB, que pede a redução da tarifa de importação da borracha natural por ameaçar a soberania produtiva e do natural e a estabilidade social e econômica dos seringueiros produtores. Artigo 2. Essa casa legislativa declara apoio integral à manutenção da tarifa e à elevação gradativamente da alíquota para 22%, conforme pleito da CNA e FAES, como medida de proteção da produção e da indústria nacional. Incentiva a sustentabilidade e garantia de renda para os seringueiros e produtores brasileiros. Artigo 3º. Determina-se o envio imediato dessa moção às seguintes autoridades e entidades: Vice-Presidente da República, Ministro do Mapa, MDA, Fazenda e MDC, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério do Trabalho e Emprego, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Câmara Setorial da Cadeia da Borracha Natural Federal, Comitê de Alterações Tarifárias da CAMEX e Secretaria Especial de Comércio Exterior, deputados estaduais, federais e senadores. Artigo 4º. Que essa moção seja amplamente divulgada nos canais institucionais da Câmara Municipal e em meio à imprensa local, como expressão de posicionamento político em favor do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, da indústria local e da soberania natural. Sala das sessões da Câmara Municipal de Ponte de Estado.
Referida moção será discutida e votada na próxima sessão. Passaremos agora para as indicações. Solicito a leitura da indicação número 126/2025, número 128/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva.
Indicação número 126/2025. Assunto: aquisição de aparelhos auditivos para pessoas com perda auditiva. Hélio Rodrigues da Silva, vereador com assento nesta Câmara Municipal, Ponte Gestal, com Marco Cardoso, Estado de São Paulo, ao uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa casa. Considerando que a perda auditiva impacta significativamente a qualidade de vida, dificultando a comunicação, a socialização e a autonomia dos indivíduos que convivem com essas condições. Considerando que grande parte da população com deficiência auditiva não possui condições financeiras para adquirir aparelhos auditivos, o que agrava a exclusão social e limita o acesso à educação, ao trabalho e à cidadania. Considerando que é dever do poder público garantir políticas públicas inclusivas e o acesso à saúde e à reabilitação conforme preenteia a Constituição Federal e a legislação vigente sobre os direitos das pessoas com deficiência. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de adquirir e disponibilizar gratuitamente aparelhos auditivos à população diagnosticada com perda auditiva em situação de vulnerabilidade social, mediante critérios técnicos e avaliação médica conforme lista com relação de pacientes em anexo. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo os agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Indicação número 128/2025. Aquisição de um micro-ônibus para transporte de pacientes na rede municipal de saúde. Submete à leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação. Considerando que muitos pacientes apagado isso aqui, da rede municipal da saúde necessitam de transporte para a realização de consultas, exames e tratamentos especializados em outras localidades, considerando que o transporte oferecido atualmente, quando existente, muitas vezes não cumpre a demanda com conforto, segurança e acessibilidade adequada, especialmente para pessoas idosas com deficiência ou em situação da fragilidade crítica. Considerando que a aquisição de um micro-ônibus devidamente adaptado terá maior dignidade e comodidade dos pacientes, além de contribuir para a humanização do serviço de saúde pública. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de adquirir um micro-ônibus destinado exclusivamente ao transporte de pacientes da rede municipal de saúde, com atenção especial à acessibilidade ao conforto dos usuários. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração.
Nos termos regimentais, o vereador tem 4 minutos para suas manifestações.
Pela ordem, presidente. Aqui nessa primeira indicação, eu acho que já foi feito tempos atrás, que é sobre os aparelhos auditivos. Em ponto de ressalva, existe 30 pessoas precisando desses aparelhos. Esses aparelhos custam em média de R$4.000 para cima. Então eu fiz essa indicação e vou mandar um ofício para um deputado que garantiu que vai dar essa verba para a ponte gestal. Então pediu para fazer a indicação antes, para depois mandar o ofício para conseguir essa verba. Vamos ver se, graças a Deus, as coisas dão certo. E a outra indicação do micro-ônibus foi fazendo uma visita lá no posto de saúde e eles falaram da necessidade do transporte, que as vans geralmente estão indo cheia, que muitas pessoas que não têm o transporte para Votuporanga, por exemplo, para tirar carta, fazer outro tipo de coisa também, não está cabendo na van. Aí, por isso a indicação. E eu acho que a Lília, no mesmo dia, falaram a mesma coisa para você, né, Lília? Eu acho que é a mesma indicação. Essas duas aí.
Solicito a leitura da indicação número 127/2025, de autoria da vereadora Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Indicação número 127/2025. Assunto: solicita a aquisição de micro-ônibus para transporte de pacientes entendidos pela rede municipal de saúde. Lilian Kelly da Silva Teixeira, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponto Gestal, com Marte Cardoso, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação. Considerando que muitos pacientes do município precisam de se deslocar para as outras cidades em busca de consultas médicas, exames e transportes especializados, considerando que transporte atualmente disponível nem sempre atende a todas com qualidades, segurança e conforto, especialmente aqueles em condições mais delicadas de saúde, idosos ou pessoa com deficiência. Considerando que oferecer um veículo adequado e acessível é uma forma de garantir mais dignidade e bem-estar aos usuários da saúde pública. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas as providências necessárias no sentido de adquirir um micro-ônibus adaptado destinado exclusivamente ao transporte de pacientes da rede pública de saúde, com infraestrutura que atende às necessidades e acessibilidade conforme a segurança. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Lilian Kelly da Silva, vereadora.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações. Solicito a leitura da indicação número 129/2025, número 131/2025 e 132/2025 e 133/2025, todas de minha autoria, Cleiton José Nunes Mora.
Indicação número 129/2025. Assunto: implantação de programa de musicoterapia com instrumentos de repercussão para pessoas de todas as idades, com ênfase em crianças com transtorno do espectro autismo, TEA. Cleito José Nunes Nora, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponto Gestal, com Márcio Cardoso, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa presente indicação. Considerando que a musicoterapia é uma abordagem terapêutica consolidada, utilizada como ferramenta de promoção da saúde mental, bem-estar emocional e desenvolvimento cognitivo, beneficiando pessoas de todas as fases etárias. Considerando que, especialmente entre crianças com transtorno do espectro autista, TEA, o uso de instrumentos de percussão favorece o estímulo sensorial, a expressão emocional e a socialização de forma lúdica e acessível. Considerando a necessidade de ampliar, diversificar as ações de saúde pública e inclusão social, por meio de terapias complementares que promovam qualidade de vida para diferentes públicos, como crianças, adolescentes, adultos e idosos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e, após tomar as providências necessárias no sentido de implantar um programa de musicoterapia com ênfase no uso de instrumentos de percussão, voltado ao atendimento de pessoas de todas as idades, com atenção especial a crianças com transtorno de aspecto do espectro autista, TEA, a ser ofertado em unidades de saúde, centros de reabilitação, instituições educacionais e demais espaços públicos adequados no município. Na expectativa de que o presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos, renovo votos, respeito e consideração. Indicação número 131/2025. Assunto: manutenção e instalação de ar-condicionado em maquinários e caminhões da frota municipal. Considerando que a motoniveladora, a pá carregadora e os caminhões da frota municipal são utilizados diariamente em serviços pesados expostos a altas temperaturas, o que exige condições adequadas de trabalho para os operadores. Considerando que o funcionamento adequado do sistema de ar-condicionado contribui para a preservação da saúde e bem-estar dos servidores, além de favorecer a produtividade e a segurança nas operações dos equipamentos. Considerando que algum desses veículos encontra-se com um sistema de climatização inoperante e outro sequer possui esse recurso instalado, tomando-se urgente a manutenção e adequação da frota. Indica ao seletivo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomar as providências necessárias no sentido de efetuar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da motoniveladora e da pá carregadeira, bem como providenciar a instalação de sistema de ar-condicionado nos caminhões da frota municipal. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo meus votos respeito e consideração. Indicação número 132/2025. Assunto: disponibilização de caminhão, pipa e equipe de apoio para prevenção e combate a incêndio na zona rural. Considerando que o período de estiagem prolongado aumenta significativamente o risco de incêndio em áreas rurais, colocando em perigo propriedades, plantações, reservas ambientais, além de representar sérias ameaças à vida humana e à fauna local. Considerando que o combate imediato aos focos de incêndio é essencial para evitar a propagação do fogo, reduzir danos ambientais e garantir a segurança à comunidade rurais. Considerando a necessidade de um plano preventivo por parte do Poder Executivo, com disponibilidade de recursos materiais e humanos adequados para atuação emergencial durante os meses mais críticos da seca, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de disponibilizar durante os próximos 2 meses um caminhão pipa, um motorista e um ajudante para ficar de prontidão e atuar de forma preventiva e emergencial no combate de focos de incêndio na zona rural do município. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Cleide José Nunes Noras, vereador. Indicação número 133/2025. Assunto: reiteração de pedido de aquisição de um novo caminhão pipa. Considerando a indicação número 67/2025, realizada no dia 28 de março de 2025, considerando a necessidade de atender as demandas emergenciais, como combate a incêndios, irrigação e abastecimento hídrico, considerando que a atual frota de caminhão pipa apresenta condições inadequadas para o pleno atendimento das necessidades da população, comprometendo a deficiência do serviço, considerando que a melhoria dos recursos logísticos do município reflete diretamente na capacidade de resposta da administração pública perante emergência e no atendimento contínuo às demandas da comunidade. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de providenciar a aquisição de um novo caminhão-pipa equipado com tecnologia moderna, contribuindo para a eficiência e segurança das operações. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos a respeito e consideração. Ponto de gestão 27 de agosto de 2025, Cleito José Nora.
Nos termos regimentais, o vereador tem 8 minutos para suas manifestações. Vamos lá. Primeira que indicação que eu fiz, implantação do programa Musicoterapia, e foi um rapaz que procurou nós, mas protocolou dia 26. Nessa indicação que eu só tenho que dar os parabéns ao prefeito, que ele já atendeu já. Nós pôs aqui dia 26, acho que dia 28 ou dia 30, ele já pôs para fazer a musicoterapia. Então, ele está de parabéns. Que é o que eu falei. Se for coisa ruim, a gente tem que falar. Mas se for coisa boa, também tem que falar. Então, ele está de parabéns. Já atendeu uma indicação. Nem fala indicação, mas só de estar ajudando as crianças aqui, está de parabéns. Segundo, instalação dos ar-condicionados e manutenção. A frota da prefeitura anda defasada. Até os ar-condicionados das pá carregadeira, eu andei conversando com os funcionários, nenhum ar-condicionado da pá, da reto, da pazinha menor, está funcionando. Então, tem que dar uma manutenção lá, porque os meninos trabalham e a pá esquenta muito. Eu posso falar que eu trabalhei 8 anos em pá carregadeira. Então, quando a pá carregadeira está com o ar quebrado, é inconfortável trabalhar dentro dela. Então os meninos estão trabalhando, caminhão da prefeitura, hoje tem ar-condicionado que você compra aí, você põe, não fica tão caro, dá para apanhar na frota quase tudo aí, joga tanto dinheiro fora aí e podia ajudar os funcionários, porque os funcionários do Muxerifado é desprezado, foi desprezado na outra gestão e está sendo desprezado nessa gestão também, muito desprezado. Você vê, é que nem camiseta. Os outros setores tudo faz camiseta. A vereadora ali indicou para comprar uniforme para eles, eu acho que o vereador Elias também não compra nem uniforme, nada. Agora tem uns IPzinhos lá, umas camisetinhas lá de coisa, mas o centro de saúde quase todo mês está comprando camiseta. Ué, o que está acontecendo com o povo do Muxerifado? É desprezado na gestão passada e nessa também está sendo muito desprezado. Então o prefeito tem que visar um pouco o olho lá para o setor, ver o fiscal, ver o que está acontecendo. O outro, disponibilidade de caminhão pipa, equipe de apoio. Isso aqui, muita gente que passou pela queimada do ano passado estão me procurando, porque está tendo foco, já começou foco aqui perto da cidade nossa, e na outra cidade vizinha, Mero de Campo. Então, o caminhão foi. O caminhão da prefeitura nunca prestou nem quando comprou. O que acontece? Não deram manutenção no caminhão, agora já chegou em outra seca. Agora o que acontece? Está pegando fogo, então eu estou pedindo aqui uma equipe de apoio, pelo menos nesses tempos de seca, para ficar de plantão, ou aqui em cima da praça, ou lá no trevo, algum lugar, para ver quando começar um foco. Chegou no começo, dá para acudir muita coisa. Então, o prefeito tinha que disponibilizar aí, ver, viabilizar alguma coisa boa aí, dar uma manutenção boa nesse caminhão aí, pelo menos para ficar no foco de incêndio. O outro foi reiterar o pedido que eu fiz em março. Você vê, passamos o que passamos, por uma queimada, veio até dentro da cidade, foi encaminhado um pedido para comprar um caminhão novo. Beleza, não comprou, o município não tem dinheiro, não sei o quê, TTT, tá, beleza. Mas por que que não deu uma manutenção boa no caminhão velho que a prefeitura tem? O caminhão tá com a mesma coisa, com a mesma bomba de correr. O caminhão não tá dando conta nem de jogar água nos colonhão com o outro gestão passada plantou lá na descendo do trevo, tá morrendo tudo. Não morreu agora porque deu uma chuvinha lá, agora ele deu uma verdeada. Então, não dá manutenção e não compra, mas o município tem que visar isso aqui, comprar um caminhão novo, porque o fogo tá chegando perto. Nós está cercado pela cana. Depois que aconteceu o pior, não adianta, o motorista não foi lá acudir, não sei quem não acudiu. Então, depois que aconteceu o pior, não adianta. Então, foi orientado, foi feita uma indicação em março, está com 7 meses, isso aqui quando a pessoa me cobra, eu estou mostrando para a população que foi feita uma indicação, que não estão correndo atrás disso aqui, o prefeito não está correndo atrás, não está avisando. Então, fiz minha reintegração aí. Solicito a leitura da indicação número 130/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
Indicação número 130/2025. Assunto, instalação de postos artesianos nos setores da Prefeitura. Danúbia Luzia de Faria, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponto de Sal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Considerando que a água é recurso essencial para funcionamento adequado de todos os setores da administração pública, sendo utilizada para consumo humano, limpeza, manutenção de serviços e apoio às atividades diárias. Considerando que a perfuração de poços artesianos garante a maior segurança hídrica, reduz custos a médio e longo prazo e assegura autonomia no abastecimento, evitando interrupções e eventuais crises no fornecimento de água. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomar as providências necessárias no sentido de implantar postos artesianos em todos os setores da prefeitura, garantindo abastecimento regular, economia e eficiência na utilização de recursos públicos. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Danúbia Luzia de Faria, vereador.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações. Solicito a leitura da indicação número 134/2025, número 137/2025, de autoria da vereadora Priscila Tatiana Luque da Silva.
Indicação número 134/2025, assunto, ações preventivas contra a dengue no município. Priscila Tatiana Luque da Silva, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponto de Sal, Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que a dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, cuja proliferação aumenta significativamente durante o período chuvoso, elevando o risco de surtos, colocando em perigo a saúde pública. Considerando que a adoção de medidas antecipadas é essencial para impedir a proliferação do mosquito transmissor, devendo tais ações ser intensificadas antes que aconteçam surtos, de modo a evitar o surgimento de novos casos e proteger a população. Considerando que ações preventivas, como campanhas educativas, mutirões de limpeza, visitas domiciliares, eliminação de criadores, são fundamentais para reduzir a incidência da doença e proteger a comunidade. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para a viabilização e, após tomadas as providências necessárias no sentido de intensificar as ações preventivas contra a dengue no município, especialmente no período de chuvas que se aproxima, com medidas como campanhas de conscientização, fiscalização de terrenos baldios, limpeza de áreas públicas e apoio às equipes de saúde na orientação da comunidade. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Indicação número 137/2025. Assunto, garantia do bem-estar dos animais na cavalgada do padroeiro. Considerando que a cavalgada, em homenagem ao padroeiro, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2025, é um evento de grande tradição e participação popular, Considerando a importância de garantir o bem-estar e o bom tratamento dos animais participantes, respeitando normas de proteção animal e previndo situações de sofrimento ou risco à saúde dos mesmos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam adotadas medidas de supervisão, orientação e fiscalização, garantindo que os animais envolvidos na cavalgada recebam água potável, sombra, cuidados veterinários, condução adequada e todas as condições necessárias para a sua integridade física e bem-estar durante o evento. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Priscila Tatiana Luque da Silva, vereadora.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 4 minutos para suas manifestações. Solicito a leitura da indicação número 135/2025 e 136/2025 de autoria do vereador Elias Renato Carolino.
Indicação número 135/2025. Assunto: instituição de ato cívico de 7 de setembro no município. Elias Renato Carolino, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponto Gestal, com Marcos Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, é uma das mais importantes datas cívicas do país, devendo ser valorizada e transmitida às novas gerações. Considerando que o ato cívico público fortalece os laços de cidadania, respeito aos símbolos nacionais e identidade comunitária, contribuindo para o sentimento de pertencimento e valorização da pátria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados os trâmites necessários para encaminhar o projeto de lei que institua no âmbito do município a realização obrigatória do ato cívico em comemoração ao Dia da Independência, no dia 7 de setembro, tendo como exemplo a realização de um evento solene na Praça Municipal, podendo ainda envolver o hasteamento da bandeira nas escolas e a participação da comunidade escolar e da população em geral. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo vosso respeito e consideração. Indicação número 136/2025. Considerando que o centro comunitário é um espaço público de convivência social destinado à realização de eventos, confraternizações e atividades que fortaleçam os laços de integração entre a comunidade, considerando que a criação de um espaço de lazer estruturado no local proporcionará melhores condições de convivência e utilização do ambiente, favorecendo a socialização, bem-estar e integração comunitária. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de criar um espaço de lazer completo no centro comunitário do município, contemplando churrasqueira, mesa, cobertura, iluminação e demais adequações necessárias, a fim de oferecer condições de conforto e segurança para confraternizações, encontros comunitários e atividades de integração. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo vosso respeito e consideração. Elias Renato Carolino, vereador.
Nos termos regimentais, o vereador tem 4 minutos para suas manifestações.
Pela ordem, senhor presidente, demais vereadores, população presente, tive a oportunidade de estar esse final de semana no centro comunitário, onde foi feito o aniversário da minha mãe, e eu estive olhando que lá na área fazia a parte de preparação da comida, de churrasco, está bem precário. Dou parabéns porque lá dentro do centro de saúde está pintado, está organizado, está limpo, está funcionando todos exaustores. Mas a área de alimentação, de fazer churrasco e tal, está precária. Então eu gostaria que prefeito desse uma atenção ali, porque quando vai fazer grandes eventos, precisa de ter uma área destinada para fazer a parte da preparação da comida. Passo a palavra.
Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores.
Leiton José Nunes Nora.
Presente.
Danúvia Luzia de Faria. Elias Renato Carolino.
Presente.
Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva. Presente. Priscila Tatiane Lupe da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Nesse momento, gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que o nobre Edil Hélio Rodrigues da Silva estava com a vista do projeto de lei número 29/2025. Portanto, mencionado projeto está apto para ser novamente deliberado. Desse modo, solicito a leitura da emenda supressiva número 2/2025, ao projeto de lei número 29 de 7 de agosto de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, dispensa a leitura.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. Se for... Solicito agora a leitura do projeto de lei complementar número 4. Seu pedido de dispensa. Que ele falou aqui, 48? 8 e
48.
Ah, entendi. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 36/CJR/2025 e 36/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação da emenda. Está em discussão a emenda supressiva número 02/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 6 votos e 1 voto contrário à emenda supressiva número 2/2025, que suprime dispositivos do projeto de lei número 29 de 7 de agosto de 2025, que dispõe sobre a autorização para a alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 29 de 7 de agosto de 2025, que dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. Já com a emenda aprovada ou reprovada.
Projeto de lei número 29 de 7 de agosto de 2025. Dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. Artigo 1º. Autoriza a venda dos itens descritos no laudo técnico de avaliação dos veículos automotores, equipamentos móveis e imóveis, conforme anexo permanente pertencentes ao patrimônio do município, pelo valor mínimo da avaliação. Artigo 2º. Os valores, uma vez fracassados, ficará autorizado a municipalidade em abrir novo leilão com redução de valor em até 15% do originário. Artigo 3º. Fracassadas todas as tentativas, fica autorizado a municipalidade a efetuar doações dos bens, exceto automóveis e imóveis. Artigo 4º. Os pagamentos dos itens arrematados deverão ser feitos em conta do Banco do Brasil, apresentada pela Prefeitura Municipal em edital de leilão, em até 3 dias após a homologação do leilão, quando se tratar de bens imóveis e, nos casos, os demais itens deverão estar pagos, com os comprovantes devidamente apresentados. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Justificativa. Em caminho para a apreciação dessa polenta Câmara Municipal, projeto de lei nº 029, 7 de agosto de 2025, que dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. A presente proposta tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alienar por meio de leilão público bens móveis e servíveis pertencentes ao patrimônio do município de Ponte Gestal, conforme a avaliação técnica constante em laudo anexo. Trata-se de veículos, equipamentos, móveis e outros bens, que, em razão do desgaste natural, pelo uso contínuo ou por obsolescência, não mais atendem às necessidades da administração pública. O projeto prevê a alienação de bens pelo valor mínimo de avaliação, com a possibilidade de redução de até 15% em caso de leilão fracassado, buscando garantir maior viabilidade à venda. Ainda na hipótese de insucesso em todas as tentativas de alienação, o projeto autoriza a doação dos bens, com exceção de automóveis e imóveis, com medida de utilidade pública e destinação responsável. A medida visa não apenas a desburocratização da gestão patrimonial, mas também a otimização de espaços físicos, eliminação de custo com armazenamento e manutenção, e ainda a captação de recursos que poderão ser revertidos em investimento em áreas prioritárias da administração municipal. Diante da relevância da matéria por se tratar de medida de interesse público, conto com o apoio de novos vereadores para aprovação da presente proposição em regime de urgência, a fim de que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais para a alienação dos bens mencionados. Marcelo de Jesus.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 33/CJR/2025 e 33/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 029/2025 sobre a autorização para alienação de bens imóveis. Está em votação já com a emenda aprovada e o projeto de lei número 029/2025 ou está em votação o projeto de lei número 029/2025. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 7 votos o projeto de lei número 029 de 7 de agosto de 2025, que dispõe sobre a autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. Solicito agora a leitura do projeto de lei complementar número 4, de 14 de agosto de 2025, que cria vaga para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifique da outras providências. O projeto já foi lido na sessão passada.
Pela ordem, senhor presidente, dispenso leitura, pois já foi lido na sessão passada.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Em virtude da matéria, o projeto depende de duas discussões e duas votações para sua aprovação. Depende ainda da maioria absoluta para sua aprovação, ou seja, 5 votos, com votação nominal. Informo os senhores vereadores que o projeto já foi aprovado em primeiro turno e pareceres das comissões já foram aprovados na sessão passada. Portanto, está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 4 de 2025. Está em segunda votação. Vou convidar os vereadores por ordem alfabética que manifestem contra ou a favor do projeto em tela. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo.
A favor.
Hélio Rodrigues da Silva.
A favor.
José Carlos Santos.
A favor.
Lilian Kelly da Silva Teixeira.
A favor.
Priscila Tatiana Luque da Silva.
A favor.
Sidney Aparecido Cardoso.
A favor.
Aprovado por 7 votos em segundo turno o projeto de lei complementar número 4 de 14 de agosto de 2025, que cria vaga para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica e dá outras providências. Solicito a leitura do projeto de lei número 31 de 21 de agosto de 2025, que altera o artigo 2º da lei municipal número 1314 de 24 de junho de 2016, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento do crédito no âmbito do município de Ponte Gestão. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Estão em discussão os pareceres número 37, /CJR/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 31/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 7 votos o projeto de lei número 31 de 21 de agosto de 2025, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento do crédito no âmbito do município de Ponte Gestão. Está com a palavra o edil Elias Renato Carolino. Uso da tribuna.
Ao dia 7 de setembro. Está ficando esquecido. Eu me vejo quando criança, nas escolas, tinha aquele ato cívico do dia 7 de setembro. Né? Hasteava a bandeira, cantava o hino nacional. Então, eu gostaria que o prefeito tomasse ciência disso e que fizesse fosse obrigatório o hasteamento da bandeira e o canto do hino nacional nesse dia 7 de setembro. Que fizesse pelo menos um ato na praça,
para movimentar comércio local. Eu me lembro que nas cidades vizinhas tem, antigamente tinha fanfarra, esquadrilha da fumaça. E eu acho que o âmbito do nosso comércio iria ajudar muito. Então, eu gostaria que ficasse registrado esse meu repúdio, que olhasse com carinho e que fizesse ficar obrigatório esse dia 7 de setembro, que é uma data muito especial, que é a independência do Brasil, e que a gente tem que ser patriota. É isso aí.
Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Desde já, ficam todos convocados à próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 16 de setembro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.